Baby, don't you know all of these tears will come and know. But I said it ain't a fair mind. Every day I think it's gonna be alright.
O microfone resolveu só me sabotar hoje, que inferno.
É, Ariana que saco, Grande. Be alright.
Ai, você canta Vamos. Muito mal, não sabia que era essa música. Vamos lá.
Ah, querido, se você não sabe inglês... A minha pronúncia foi perfeita.
É, vamos mais ou menos, né? Mais ou menos.
Isso já era pra valer?
Ah, já começou já, pronto. Começou já.
Fácil.
Ai, aí, gay, pronto.
Pronto. E aí, gays, povo feliz. Eu não tô feliz hoje.
Animado.
Eu também não tô, não, gente.
Por que vocês não estão animados hoje? Que eu,
tá brincando,
que aconteceu na
tá brincando,
vocês?
É brincadeirinha.
Eu estou na quarta gravação e tenho mais uma. Quem é feliz assim, gente? Não tem amigo, mais condições.
Amigo, sua garganta, como é que anda, hein? Como é que tá isso aí? Como é que
não
tá
anda, tá parada. Tá parada. Ela não vai pra lugar nenhum mais. Não, gente, eu não sou de reclamar. Mentira, eu reclamo muito mesmo, eu sei. Eu sempre tô reclamando. Mas é que esse final de ano... Eu sei que eu falei isso no outro episódio. Tá insuportável. Não aguento mais, não aguentar mais em dezembro. Eu quero encerrar, eu não quero fazer nada. Já encomendei as artes do IAI Gay do Ano Novo e do Natal, que vai ser o que eu vou postar nas redes. É,
exatamente.
Falei pra Azegal, eu falei, bicha, já me entrega isso essa semana, que eu não tô boa, hein? Ela vou fazer rapidinho.
Fazer
rapidinho. Aliás, ela já está trabalhando na nossa... No upgrade da nossa identidade visual, tá?
Eu ia perguntar.
Para,
isso
gente, não é pra contar.
É só pra
atiçar a curiosidade. É só pro pessoal ficar assim: olha, ui, eles vão mudar a identidade visual. Entendeu?
Vamos mudar a identidade visual e vamos tirar um integrante, hein? Não quero falar qual é.
Fica
mas tem
aí,
um integrante que vai sair.
Tem alguém que vai embora.
Começa com F. Aliás, falando em começa com F, deixa eu ver se dá pra começar com F ou não, porque eu quero saber como foi a experiência
filme.
De assistir o Homem-Aranha, mas sem spoilers.
Sem spoilers.
O que
você
consegue contar pra gente desse momento? Porque você falou disso no episódio passado. Os nossos ouvintes estão comentando nas redes.
Eu amo o Homem-Aranha, porque pra mim é um mix perfeito de uma boa história com cenas de ação muito boas. Uma brincadeirinha ali, os momentos divertidos, sem
Sim.
parecer humor hétero, que nem o Homem de Ferro fazia, que eu odiava. Assim, o Homem-Aranha é sempre um dos meus filmes favoritos, depois é o Doutor Estranho, e aí juntou os dois e, meu
sim,
Deus, né? E
sim.
assim, muita coisa acontece nesse filme, muita coisa verdade. Que, assim, é mais do que todo mundo já pensou que poderia acontecer nesse filme. E eu fiquei bem chocado.
Eu gosto muito de Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é um personagem muito carismático. Ele tem uma memória afetiva com todo mundo em algum ponto, por algum filme... ou alguma animação, ou algum desenho. Ele é um personagem que acessa fácil a memória de muita gente, e eu acho que fazer um filme do Homem-Aranha desse tamanho, sabe, uma produção super bem feita, história super bem amarrada, tem fanservice, e é pra você terminar o filme e sair feliz, com um sorrisão na cara, porque realmente... melhor filme do momento, é o momento. Vão ao cinema, porque olha, maravilhoso. Mas Homem-Aranha não foi a minha primeira experiência de voltar ao cinema, inclusive, pós-pandemia. Porque...
É,
a
pandemia
primeira...
não acabou. Aqueles aqui
achavam. Querida. Flexibilização. Eu é palhaço. Mas o meu primeiro foi com Eternos, inclusive. Foi no início de novembro, na real. Foi com Eternos também, um outro filme da Marvel que tava aí, mas... A experiência não foi muito boa, dessa vez foi muito, muito, muito melhor. Digo, no quesito cinema, não no quesito do filme.
Ué, mas você foi ver o quê? Você foi ver Homem-Aranha também?
Uhum.
Agora?
Foi.
Sim.
Não viu esse filme do Paulo Correia?
Você achou mesmo que eu ia deixar essa pré-estreia de Homem-Aranha passar na minha mão? Não deixei passar não, querido. Ontem estava no cinema, graças a Deus.
Eu acho que eu cheguei até a ver nos stories. Pardon, estou um pouco cansada. Mas então, Eternos é melhor que Homem-Aranha?
Não.
Ê, Thiago!
Eu quero entender, gente.
Você tá na mesma gravação que a gente?
Coitado, deixa ele.
Eu quero só entender.
Eu citei Eternos porque foi a minha primeira experiência... Depois de flexibilização, Sim. de volta dos cinemas, foi a minha primeira experiência indo ao cinema de novo. E aí o que eu comentei é que a experiência no dia, eu digo física, não o filme, tá? Não tô falando do filme agora.
Ah,
A experiência física de ir ao cinema do de Eternos foi mais chata, sabe? Não foi divertido, o tanto quanto
foi
essa
mais
de agora
tensa.
Foi. Sim. Eu acho que
agora
o que
já
aconteceu
soltou,
é medo, né?
Agora já soltou.
Acho que é medo mesmo, amigo, de você voltar e ir para um cinema e você tá anos sem ir no cinema por causa de uma pandemia e de repente agora você volta e existe um pouquinho de medo dessa primeira vez. Pelo menos comigo foi assim.
Não, eu acho natural ter um pouco de medo de fazer essas coisas. E o cinema é um espaço fechado, né, gente? Então, assim... Uhum. Foi a Danta, gente, ela tá se achando muito bonita hoje, que ela tá se olhando na câmera, se curtindo.
Gente, eu tô limpando meu suor, eu tenho que gravar de janela fechada, eu já tô ensopado aqui, eu tô, na verdade, secando meu suor.
Abre só um pouquinho, dá pra você abrir um pouquinho a janela? Gente, eu tava falando, parecia que você tava muito assim, ai como eu sou bela,
ai, como eu tô
arrasando.
Ai como eu tô derretendo.
Estou acariciando meu rosto.
Ela tá tocando o rosto. Ai, foco. Minha pele de pêssego. Parece que
ele tava fazendo skincare no meio da gravação.
Eu vou confiar nos meus softwares de edição e vou deixar a janela aberta.
Boa, senão vai ficar muito difícil pra você gravar.
A nossa,
eu liguei
a nossa audiência
um ventiladorzinho.
Tem que entender,
aqui.
A nossa audiência tem que entender que tá chegando o verão. Estamos gravando em nossas casas, entendeu? A gente tenta trazer o melhor do áudio aqui, mas tem vezes que tá muito quentezinho. Aí eu ouvi um vu no fundo, assim acontece, galera. É isso, entendeu?
Gente, ó, quando realmente virar o verão, eu vou gravar pelado. Então é essa hora que você se inscreve no nosso programa de patrocínio pra acompanhar as gravações. Brincadeira.
Cadê o programa de patrocínio? Por que a gente não... A gente vai fazer o programa de patrocínio com esse lançamento, prometendo Dantas pelado na gravação. Eu acho que teria demanda, viu? Teria demanda, 2002,
sim.
O processo, demandas judiciais.
Assim, 2022, alguma coisa assim pra gente trazer uma galera, talvez pra assistir a gente gravando, alguma coisa assim.
Ah, eu acho legal, mas e se vier uma galera chata?
Ah,
não,
e é isso,
nossos ouvintes são legais. Nossos ouvintes são legais.
Tem que partir do princípio de que se for audiência do EA Gay... É boa, entendeu?
Não, é verdade, vocês têm razão.
Se fosse a audiência da Duda Della Russo, eu ia ficar preocupado.
A gente vai gravar como convidado em outros podcasts. Você fica... você já pensou? Será que já vai estar no ar, gente? Essa semana a gente esteve no... Como é que chama aquele podcast? Que não é muito famoso. Isso, um podcast menor.
Diz que bicha.
Diz que lixa. Alô, bicha. Alô,
como é que é?
Assim, né?
Aí, diz que é bicha.
Diz que é bicha. Isso, acho que é isso. Diz que é bicha.
Diz que é bicha. E aí é o menino lá, é o menino Satã e é com outro, com um drag lá. Não lembro o nome.
Eu não
drag.
Lembro o nome agora também.
Buba. Buba.
Buba. Buba dela Queen?
RuPaul? RuPaul? Não.
Mas RuPaul, enfim, não é a RuPaul.
A gente foi o nosso, acho que foi o nosso último trabalho desse ano como convidados. A gente tá lá no Disque Bicha, podcast babado, sempre primeiro lugar na parada nos top podcast de música, inclusive, tá?
Uhum.
A gente tá falando lá de parcerias ruins. Inclusive, diz que bicha e aí gay foi uma parceria péssima, não deu certo. Mas houve o programa mesmo assim, tá muito bom. Eu tava falando que eu voltei pro cinema, eu voltei um pouco sem medo, que como já contei aqui, gente, eu fui ver Casagucci. Eu fui ver Casagucci com Felipe Dantas, Felipe Cruz, Marina Santelena. Foi a minha primeira vez no cinema.
De grandes personalidades.
Ai, ele perdeu então, a amizade assim, com vocês, que delícia.
Eu estava no red carpet, só fiquei...
Ele não vai ao cinema se não for o premier.
Entendi.
Não, até porque eu não vou pagar o ingresso, entendeu? Eu quero ser convidada.
Nojenta,
tinha looks, tinha drags de Lady Gaga. Foi babado. Mas eu quero ver o Homem-Aranha no cinema. Vou comprar meu ingresso. Inclusive, vocês falando de relação com o Homem-Aranha, eu acho que o primeiro filme com o qual eu tive relação, obviamente, foi o do Tobey Maguire.
Foi o primeiro filme que eu assisti legendado na vida.
Ah, é?
Na vida, nossa.
Que eu acho que foi quando a franquia começou forte, né? Mas eu tenho uma vaga lembrança, eu vou precisar de ajuda de ouvintes mais velhos, assim, na minha idade, 30 e pouco, até mais.
O meu Homem-Aranha é o do Tom Holland.
Passava o desenho do Homem-Aranha de manhã na TV.
Ah, não, o desenho do Homem-Aranha era muito famoso.
Passava. Um desenho muito antigo. Então, a minha primeira relação com o Homem-Aranha foi o desenho e foram os quadrinhos.
Quadrinhos.
Porque meu irmão colecionava e eu lia os do meu irmão. Foi assim, meu primeiro contato com Homem-Aranha.
Meu Eu já assisti o Tom Holland, mas o filme do Tobey Maguire, mas eu acho que é a primeira vez que eu vi um filme legendado, o Dantas falou isso, me lembrou de uma história, inclusive, minha, de idas ao cinema. Que foi uma vez que... O primeiro filme legendado que eu assisti foi Senhor dos Anéis, e foi minha mãe que me levou pra ir no cinema assistir. Só...
Não, mas leu bastante legenda, hein? Três horas.
Não li. Nossa. Na hora que começou a legenda, minha mãe sacou rápido. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você tá conseguindo acompanhar a legenda? Aí eu... Nem um pouco, mãe. Mas eu tô aqui. Eu tava achando legal o que tava passando na tela, entendeu? Não vou falar nada, vou ficar quietinho. Primeira vez aqui no cinema.
Tem os filmes que não precisa saber, né? O que acontece. Tô brincando, não é o caso de Senhor dos Anéis, né, gente?
Os nerds agora tudo caindo em cima do Dantas.
Não, ali mas... é muito mais o impacto visual mesmo, né, gente? Sim. A história mesmo é meio besta. Brincadeira, gente, mas... para. Eu gosto, surpreendentemente... Eu gosto de Senhora dos Anéis, gente. Eu adoro os três filmes.
Eu gosto do Hobbit.
A primeira trilogia,
o Hobbit eu não vi, não. Mas todo mundo me fala que é bom. É.
Eu fiquei com um pouco de preguiça.
Ó, bem lembrado, Senhor dos Anéis, eu fui as três vezes no cinema pra ver. Eu vi sempre no cinema.
Tirando Harry Potter e o Enigma do Príncipe, todos os Harry Potters eu vi no cinema também.
O Enigma do Príncipe é o 7? Do Príncipe?
É o sexto.
É o sexto, né?
Eu demorei muito pra engatar nessa de Harry Potter, de ir no cinema, de, ah, meu Deus do céu, eu vou no cinema pra ver Harry Potter. Não, sempre esperava chegar na locadora, tem uma parte da audiência que não vai saber o que é isso. Mas era uma experiência de esperar, assim, pra poder assistir.
Eu via, porque meu irmão mais novo lia, o Vitor, e aí eu comecei a ver, quando eu comecei a trabalhar, que eu vim pra São Paulo, voltei pra São Paulo, eu comecei a ver sempre a estreia, a cabine dos jornalistas. Uhum. Então eu nunca perdi, até a última eu fui vendo as cabines. Então era um filme que era meio que eu era obrigado a ver.
Ele foi na primeira cabine que teve no Brasil, de 10 mandamentos...
Eu estava lá, inclusive.
A Glória Maria era pequenininha, menina.
Ela era estagiária, Glória Maria. Ela era estagiária. Mas isso era uma coisa muito boa. Eu já falei disso aqui no podcast. De fazer parte de uma redação grande é que eu ia ao cinema com muito mais frequência. Então eu sempre estava por dentro dos lançamentos. E também acho que não havia tantas... opções como tem nos serviços de streaming. Então, assim, eu ia ao cinema duas vezes por semana, tranquilamente. Era normal
ir
duas vezes por semana.
Eu amava ir ao cinema, sim.
Você é uma pessoa que ia muito ao cinema também, né? Verdade.
Inclusive, gente, eu falei assim pro. Eu corrigi o Paulo sobre a pandemia, mas na verdade, gente, eu fui no cinema quando tinha que dar só 25%.
Nossa, não aguentou,
sabe? Né? Eu assisti Tenet.
E no podcast ela tava aqui, o isolamento, militando no cinema.
Mas foi autorizado, eu não fiz nada fora da lei. Não teve cinema
foi
clandestino.
O que a lei permitiu.
E que filme
mas
que
eu assisti.
Era?
Eu, eu assisti Tenet, que eu amei. Assisti Mulher Maravilha, que foi um surto, né?
Gosto, mas não muito, né? Daquele filme ali.
E assisti Demon Slayer, Trem do Infinito, gente. Eu precisava ver isso nos cinemas, pelo amor de Deus, né?
Você foi?
Eu fui.
Não.
E aí depois disso eu assisti... Ah, eu assisti Cruella. Fui na cabine de Cruella.
Ah, você foi na cabine, né? Eu vi aqui em casa.
Tá, aí eu vi Duna.
Duna, já decidi que eu vou ver aqui em casa. Tá na HBO Max.
Uhum. Tranquilinho, dá pra ver, bacaninho.
Dá pra ver, né?
Uhum. A galera fala muito desse filme, que ele era filme pro cinema, tela grande, realmente tinha essa apelação, mas pra ver em casa
Duna?
Dá pra ver tranquilo. Uhum.
Ela só fala pra eu ver no cinema,
Não é a mesma coisa.
Muita
gente que assiste em casa dorme, inclusive.
Ai, eu não sou de... Vocês dormem no cinema, gente? Eu
nunca.
Não sou de dormir no cinema. Eu já dormi.
Nunca, eu acho que eu nunca dormi. Antigamente, sei lá, minha mãe dormia no cinema porque eu pedia pra assistir Pokémon, sabe? Uns rolê desse, mas depois que eu passei pro cinema...
Coitada, sabe o que ela fazia, sozinho. Paulo? Ela aproveitava, era pra descansar essa hora que estava vendo Pokémon no cinema.
Esse moleque tá quieto,
esse moleque tá quieto vendo esse filme, eu vou dormir agora. Paz.
Agora que ele calou a boca, paz.
Eu dormi em Esquadrão Suicida, do George Leto.
Isso que eu ia perguntar.
E dormir na cabine de A favorita. Sabe aquele filme da Olivia Colman?
Não acredito, é tão bom esse filme.
Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Mas, é que a cabine é muito cedo, né? E eu durmo em filme de época, gente.
É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar assim, você dormiu porque era muito cedo, muito tarde o filme, ou porque realmente o filme era chato? Tem essa questão
não,
aí.
Eu amo A Favorita, gente. Eu assisti 3 vezes no cinema, porque eu queria levar as pessoas pra assistir A Favorita.
Ah, que
mas
legal.
A primeira vez na cabine eu dormi, porque era cedo, e eu tenho tendência a ficar com sono em filme de época. E aí eu acordei com o Felipe e o Federico De Vito rindo da minha cara. Eles estavam nas poltronas ao lado.
O que eu ia perguntar que você falou agora qual foi o filme que vocês mais viram no cinema?
Titanic.
Assim, vocês lembram? Quantas vezes você viu Titanic?
Eu vi 4 vezes no cinema Titanic.
Nossa senhora.
Mas você, menino, pensa uma coisa. Não havia internet direito.
Sim.
Não havia tantos lançamentos, então você ia ver o Titanic várias vezes.
Sim. E era ET,
o extraterrestre.
Longo. Foi ET o seu?
Não.
Até parece. Não, você tá louco. Nem eu peguei ET no cinema, gente, para. Aliás, é um filme que eu gostaria de ver no cinema, porque eu acho que chegou a ter sessão depois, né, desses clássicos do cinema.
Teve,
Meus pais tiveram, um dos primeiros dates deles foi assistindo o ET, o extraterrestre, no cinema, inclusive. Achei
inclusive,
fofo
esse
isso.
Filme, aproveitando, no Modern Family tem essa história, né? Porque o Cameron nunca viu e é o filme favorito do Mitchell, uma coisa assim. E ele vê o filme e ele fica maravilhado. Quem não viu ET, gente, veja, porque é um bom filme. Pior
Sim.
que é muito é bom uma... o filme, é muito
bonito. Eu
chorei
muito. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Né?
O meu filme mais assistido... Não é uma coisa que eu automaticamente gosto.
Creio
não
um
gosto
guarda.
Muito desse filme. Mas acontecimentos fizeram com que eu assistisse esse filme 4 vezes, que foi Para Roma com Amor. Woody Allen, gente.
Que aleatório. É um dos piores filmes do Woody Allen.
Do Woody Allen,
muito
sim.
aleatório,
só
cara.
Que quando estreou, todo mundo que eu conhecia queria ver. Aí toda vez eu ficava, tá, vamos ver, vai. Aí eu vi no cinema 4 vezes. Topava. Porque
é um
foi
dos
assim,
piores filmes
tinha...
do Allen.
Eu vi 2 vezes aqui em Porto Alegre. Ou aqui em Porto Alegre. Aqui em São Paulo. E vi 2 em Porto Alegre.
Ah, porque mas que você tinha um cacho lá, né?
É. Eu tinha amigos
tinha um
lá. E aí
lá.
Foi por isso que eu vi 4 vezes. Que eu vi com o pessoal daqui e o pessoal de lá. Mas antes Entendi. Disso, foi Piratas do Caribe. O 3.
Ah, eu vi muito Piratas do Caribe no cinema. Vários, vários.
Sim. Eu acho que eu vi o 3, eu vi umas 2 vezes no cinema. Isso, Piratas do Caribe. Mas o filme que eu mais assisti mesmo assim, é bem óbvio, é bem, né, todo mundo sabe que eu sempre falo isso toda hora, é Pantera Negra.
Você viu quantas
Negra
vezes
foi...
mesmo?
É, ixi, eu tenho que contar, não lembro mais, eu perdi a conta.
Chocado!
Só na primeira semana de lançamento de Pantera Negra, eu fui 3 vezes. Em uma semana.
Gente, você viu muitas vezes.
Sim. Muitas vezes mesmo, assim. Um amigo não podia falar assim, ah, eu acho que eu vou ver Pantera Negra hoje. Eu falei, oi, onde?
Vamos.
Era tipo um pop-up, assim, na conversa. Onde?
Eu assisti Pantera Negra na cabine e depois levei meus pais, a minha irmã e o Guilherme, meu ex, pra ver. Em IMAX, JK, tá, queridas?
Gastei. Olha, investiu, hein? Investiu.
Ah, é porque eu queria tanto que meus pais conhecessem aquele cinema, e aí eu e Pantera Negra foi uma ótima oportunidade,
isso.
né?
Sim, com certeza. IMAX é uma experiência válida pra uma pessoa ter uma vez na vida, economizou, deu pra comprar um ingressinho, vai, porque vale a pena realmente, nossa senhora, é qualidade, gente, é qualidade. Não é nem boleto pra pagar, não, gente. É porque é bom mesmo o negócio.
Nossa, eu me lembro quando o IMAX chegou no Brasil, só tinha no Bourbon
Cinemark.
Pompeia.
Ah, não
o
era
primeiro,
Cinemark, né? Era
o
um
primeiro
outro
IMAX
ali.
Do Brasil foi no Espaço Itaú do Bourbon.
É, isso.
E aí, só que tipo, eu morava em Itaquera, assim. E eu ficava assim, gente, eu preciso ir nesse cinema. Eu fiz uma viagem, gente. Eu nunca tinha ido pra Perdizes.
Se dedicou.
Nunca tinha ido pra Perdizes antes de ir pra aquele shopping.
Perdizes é fora shopping. De mão, né, menina? Pra ir de ônibus. É muito
nossa.
Fora de mão.
Nossa. É, você tem que...
Não
eu
tem
peguei
metrô,
a linha
é
vermelha
que não tem
inteira.
Metrô.
Ah, é, nossa, então, eu peguei a linha vermelha inteira, desci na Barra Funda e tive que pegar um ônibus. E aí tava eu e a minha irmã, assim, naquele mundo completamente diferente. O que, que a gente tá fazendo aqui? Eu assisti Sucker Punch, foi o primeiro filme que eu vi em IMAX. Um dos meus favoritos, né, gente?
Opinião e até polêmica. Hoje é um dos seus filmes favoritos, né?
Sim. Eu assisti Premonição 5 e IMAX também, que foi tudo.
Ah, e sabe uma coisa que eu amei agora a gente tá falando isso de experiência IMAX, IMAX, IMAX? A primeira vez que eu vi um clipe de IMAX foi da Rihanna, no filme do Star Trek.
Passou o clipe no, antes do cinema, sim, do filme?
No filme Slade, ela canta a música Sledgehammer, é uma versão dela cantando, e esse clipe foi gravado em IMAX para passar antes do filme.
Eu vi
aqui no UCI, que tem no New York City Center, na Barra, é lá onde tem a sala de IMAX aqui no Rio, eu acho que é a única, não tenho certeza. E tava lá, eu lindo, com a minha pipoca, de repente, antes de começar o filme, pá, clipe da Rihanna, eu, quê?
E essa amei. Foi uma das últimas Babá. Aparições da cantora Rihanna, que nunca mais foi vista.
Cantora e atriz.
Cantora e atriz Rihanna, nunca mais vista. Por onde
que agora
anda?
Revendedora de lingerie. É... Entendeu? Revendedora de Jequiti, é por aí que ela tá, né?
A gente chegou a comentar no programa passado, retrasado, de como era ir ao cinema antigamente, né? Que primeiro que não tinha lugar marcado, você tinha que pegar a fila.
Ah, a gente falou disso esse ano, é verdade.
E, gente, pelo menos as salas que eu ia quando eu era pequeno eram todas retas, não existia formato estádio.
Ah, é verdade.
Gente, sério, aí você saía...
O Walter era um negócio reto assim, seu pescoço, puta que pariu.
Se o filme era longo, você ia sair com dor no pescoço, e eu odiava.
Tinha muita sala reta mesmo, é verdade.
Era uma preocupação real isso do pescoço.
E uma coisa que eu odiava, ainda bem que eu cresci rápido, era usar a merda da cadeirinha, gente. Que coisa desconfortável.
Aí você teve que usar, você pegou a cadeirinha?
Eu peguei, meus pais me levaram logo no cinema. Eu acho que o meu primeiro filme foi Hércules, de 98.
O meu foi um Superman, sabia?
Ah, é?
Um Superman daquele lá do... Quando os filmes do Superman eram bons ainda, né? Porque depois nunca mais nenhum prestou.
Ah, e aquele lá que saiu no começo dos anos 2000, eu assisti no cinema, meu pai me levou, eu lembro de ter gostado.
Eu assisti, mas sabe por quê? O primeiro dele, que é só ele, né? Não é o Batman vs Superman. Eu não. Achava aquele ator lindo.
Ele é belíssimo, ele parece esse, o King,
Brandon
né?
Roth. Isso que é. Brandon Routh. Ele eu era muito ele lindo e o filme era muito ruim, gente.
É,
ruim. Eu acho que ele fez uma série depois, peraí.
Sabe outra memória afetiva que eu tenho de cinema, assim, de anos atrás? Quando eu era criança, eu gostava muito de participar de concurso cultural, sabe? Que você entra no site, aí você tem que responder uma coisa valendo Sim. prêmios. Eu participava de todos no site da UOL. Eu ganhei mais de 20 concursos culturais, assim.
Mentira, sério?
Porque eu sei... Gente, era batata. Eu participava, eu ganhava. Eu acho que veio daí, né? Começou daí o negócio de ser jornalista, mas... Mas aí eu me lembro que eu ganhei a pré-estreia daquele Hulk de 2003, sabe?
Eric Bana!
É.
E aí... E a pré-estreia era no cinema da... No cinema da UOL... Que, se eu não me engano, era na Paulista.
Era na Faria Lima.
Na Faria Lima, isso. E eu nunca tinha ido na Faria Lima até então. E, tipo, eu tinha o quê? 10 anos. Eu me lembro que quando eu cheguei, assim, eu acho que foi a minha primeira experiência de... Gente, eu tô na mesma cidade? O que que tá acontecendo aqui? Foi muito louco.
É, hoje em dia não precisa ir na Faria Lima, não. Fica de boa, hein? Vai lá, não.
Hoje em dia você pode descartar esse negócio. Você tá falando isso de cinema, uma experiência que eu acho que eu tinha muito aqui, porque existiam vários, né? Hoje em dia são poucos e vai reduzindo cada vez mais. Que é cinema de rua.
Isso é muito legal.
Aqui em Niterói tinha um cinema muito, muito, muito conhecido em Icaraí. Ele era um cinema... era literalmente só cinema, tá? Pra galera que não sabe o que é isso. É só você ir para um cinema. Não tem shopping, não tem lojinha. E aí, senta num lugar que é cinema. Ponto final. E aqui tinha um muito, muito conhecido, que foi exatamente onde eu assisti Senhor dos Anéis legendado. E ele fechou há muito tempo atrás e desde, acho que ano passado, ano retrasado, começaram umas falas de que eles queriam revitalizar o cinema.
Ah, que bom, melhor do que virar igreja, né, gente? Sim, nada contra a fé dos outros, mas cinema que vira igreja é muito triste. É. Se vai virar outra coisa, vira um cinemão das pegação, né? Vira um cinemão da pegação, pô.
Eu me lembro que o cinema que meus pais assistiram ET, o Extraterrestre, virou um estacionamento. Eu acho que hoje em dia é um banco.
Aqui perto de casa tem um que vira e mexe, muda de dono e insiste em sobreviver. Na Augusta ainda existe um que era um... É a cinesala. Na Augusta existe um lugar que eu vi muito filme. Eu tive uma fase dos 20 aos 30 de ver muito filme fora do circuito. Eu só via filme cult. Então eu passava semanas naquele cinema que sempre estreava filmes diferentões, europeus, asiáticos, etc. E tal. Muito da minha cultura cinematográfica foi nesse cinema, que na época chamava Espaço Unibanco, né? Agora que virou Espaço Unibanco.
Ai, é verdade, se chamava Espaço Unibanco. Quando eu comecei ainda era Espaço Unibanco.
E era um lugar muito legal porque era um rolê de gays. Então você ia pra um cinema, via as outras gays.
Já achava ali as Atenas.
É, o Atenas era uma portinha, menina. O pedaço da pizza já tava lá. O Atenas era uma portinha.
Eu não gosto muito do pedaço da pizza.
Ah, era bom, né? Há 20 anos era ótimo, não sei como tá agora. Também. Agora eu vou na Marguerita também, tô de boa.
A carreira, fez a carreira, vai no Marguerita.
Fez a carreira, eu vou na Marguerita, que é isso? Mas eu passo lá na frente, às vezes quando eu vou na Atenas, ou tô andando na Augusta tomando cerveja mesmo, o cheirinho do pedaço da pizza me lembra exatamente esse momento da minha vida, que era domingo, já tinha saído quinta, sexta e sábado, domingo, ia no espaço
era
no banco.
Clean.
É, fazia duas clean. Horas de inteligência, aí depois já descia e ia pra louca direto. Do cinema já ia pra louca. Ah, caralho! Quando as matinês começavam 8 horas, gente, que é o certo.
Justo. Ai, eu tive tanto date no espaço Itaú.
Era, e no Center 3 também, né?
Agora você falou isso e me veio um parênteses na cabeça, porque date em cinema, eu confesso que nunca fui dessa onda, porque...
eu tive a minha fase, hoje em dia eu acho que não...
Hoje em dia não, e nem tive fase, eu acho que eu sempre falava a mesma coisa, eu falava assim, pra que eu vou pagar dinheiro... Sabe? Pagar dinheiro. Pra que eu vou pagar o ingresso pra beijar sua boca? Você pode beijar sua boca aqui fora, né? Não? Lá dentro, se eu pagar o negócio, eu vou querer ficar vendo filme. Eu, hein? Paraçada, licença.
Nunca mamou no
mas
cinema,
mas é porque
então.
Era meio uma tradição, era meio normal. Tipo, você ficava com alguém e tal, aí vamos num cinema. Era assim, com muitas aspas, um passeio romântico.
É, e gente, e também as pessoas tinham um pouco de receio, né? De beijar em qualquer lugar. Eu, pelo menos, já passei por essa algumas vezes.
O Paulo não tinha esse problema não, Dantas, pelo que eu tô vendo aqui. Beijava mesmo em qualquer lugar.
Não, mas...
Eu beijava na rua.
Óbvio que beijava na rua também, mas eu acho que, por exemplo, eu nasci e fui criado dentro de condomínio. Então, se fosse pra beijar alguém, às vezes trazia pra escadinha no condomínio e é isso aí. Bora, vamos lá, vamos ver, não tem câmera, então vambora.
Tem história, viu?
Mas...
o Dantas tem história já contada nesse podcast de putaria dentro da sala de cinema. Você voltar lá nos primeiros programas. Tem
verdade.
Sim, nos primeiros programas ele contou isso daí. Mamação, sei lá o que foi, tá lá. Tá aí nos anais do EA Gay, tem essa história.
Nossa, um banheirão, vou buscar agora pra deletar. Brincadeira.
Eu fiz muito date no cinema. Muito date legal no cinema. Todos os meus namorados, um dos primeiros dates foi sempre no cinema. Com o Bruno não foi, porque o Bruno é uma pessoa que ama filme, não gosta de cinema. Existe essa pessoa.
Poxa.
Não faz a mínima questão.
Mas sei lá, né?
Ele cisma com o filme, ele vai. Tipo, esse eu quero ver no cinema. Então vai. Uhum. O resto, se demorar pra chegar, ele vê na TV de boa.
Antigamente eu era mais assim, tranquilo com o filme. Eu também esperava igual a ele. Mas hoje em dia, cada vez mais, eu fico mais ansioso. Falo assim, não.
Dá, mas por causa do seu trabalho, né?
Também. Mas eu acho que existe um... Mesmo se eu não estivesse trabalhando com isso, acho que ainda continuar nessa cena de querer... Meu Deus, não, vamos tentar ir na estreia, não. Semana seguinte. Eu gosto de ir no cinema, acho legal. Foi uma experiência, inclusive, acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a ir sozinho. E curtir o momento.
Ai, sabe? Adoro
isso. É uma coisa que eu tenho que eu aprendi a fazer também com cabine. Mas, gente, eu me lembro que o primeiro filme que eu assisti sozinho foi pra sofrer. Porque foi um filme sobre um garoto...
Dançando no escuro.
Não, esse você viu, né, na Premiere, em 1900... Brincadeira, eu não lembro de qual ano esse filme. Não, é 2004.
A gente não viu no cinema, né?
É 2000 e pouquinhos, Dançando no Escuro. Mas o... É na época do Vespertine. Eu acho que é 2001, por aí.
Esse era bem novinho, né? Que filme que era?
Ai, era um... O primeiro filme que eu vi sozinho no cinema era um que era de um garoto autista que perdeu o pai dele no 11 de setembro. Eu esqueci.
Nossa,
o nome
eu não
do
lembro
filme.
Desse filme, Felipe.
Também
Dantas.
Não lembro.
Eu acho que tem o Bill Murray.
Bill Murray? Meu Deus, o Google vai ter que trabalhar, gente. Que filme é
eu
esse?
Eu vou procurar aqui, gente.
Eu não lembro o primeiro filme que eu vi sozinho no cinema, mas eu vi muito filme sozinho no cinema. Muito filme sozinho no cinema.
Eu tô procurando
muito,
o filme
muito,
que ele falou.
Eu não procurei bem porcamente, gente. Alguém vai achar e vai contar pra gente, não vai ser.
Alguém da audiência nesse momento está assim, é aquele! Não,
Eu vou jogar, vou usar a desculpa do final do ano, e é isso aí.
Tão forte, tão perto, pronto. Tão forte, tão perto.
Tão forte, tão perto.
É o Tom Hanks, confundi, mas é tão forte, tão forte.
Eu tava na dúvida.
Tão forte, tão perto. Um menino de 9 anos perde seu pai no atentado do 11 de setembro em Nova York.
É
ele
com
acha uma chave.
Bullock só... também.
Eu adorei.
Com a Viola Davis.
Eu adorei que a minha pesquisa no Google foi literalmente menino autista que perde o pai no dia 11 de setembro. E a primeira
botei,
opção
tá
foi não leva
move autisme.
Aposto que se a Viola tem uma cena de 2 minutos, ela rouba o filme pra ela, porque é exatamente isso que ela faz
Bullock
em qualquer aparição. Inclusive, então, já, mais de uma pessoa falou pra eu ver esse filme da Sandra Bullock e da Viola na Netflix, né? Eu não vi ainda, vocês já viram?
Isso, eu ia comentar agora desse filme, eu tá separado na minha listinha pra ver também, porque estão falando bem, pelo menos.
Na minha também, nessa...
Assim, vê.
Nessa paradinha que a gente vai dar agora no final do ano, merecidíssima, eu vou botar isso em ordem, até porque eu quero ver, inclusive, os indicados ao Globo de Ouro, que eu não assisti ainda muitos dos filmes, né? A maioria deles, na verdade.
Ó, pra quem tá se perguntando, o filme que tem a Sandra Bullock e a Viola Davis tá na Netflix, o nome é Imperdoável.
Isso, tá lá na Netflix. Imperdoável, né? Tô morrendo de vontade de ver.
Eu vi o trailer e falei assim, putz... Bom, hein, isso aqui, hein?
Vai
Bom.
Dar certo isso, né? Vai dar
pelo
certo
menos,
isso.
Pelo menos, eu vi... Acho que o único negócio que eu vi foi uma... Desses clipezinhos que às vezes eles soltam, né? Pra teaser e tudo
Sim.
mais. Era justamente de uma partezinha da discussão que ela tem com a Viola Davis e...
É, meu filho, aí é briga... Aí, ó. Cenas com Viola Davis é aqui, ó, nesse nível. É. Aliás, inclusive, eu acho que a Sandra Bullock foi indicada ao Globo de Ouro, né? Que bom vai ser, gente, poder ver os filmes do Oscar no cinema esse ano, né? Tô sendo muito otimista.
Será que vão? Porque normalmente os filmes do Oscar estreiam depois do Oscar, né, aqui no Brasil.
Não necessariamente. Quando a gente fez aquela live do Oscar que ficou famosa, que fez Wanda, Estamos Bem, Marido da Sandy e tudo, eu consegui ver todos os filmes no cinema.
Ah, é?
Antes
Spencer,
da live do
por
dia.
Exemplo, que tá super hypado, não tem data pra sair ainda.
Eles Qual?
Spencer.
Spencer não tem data pra sair e tá dando confusão, porque a galera tá reclamando que não tem data pra sair, né?
É.
O que eu ia comentar era de que nessa, pelo menos no ano passado, eu tive essa sensação de que muitos filmes, eles também tentaram que a galera tivesse acesso mais rápido. Eu tive um pouco dessa sensação, porque antigamente, realmente...
Isso vem acontecendo.
Saía depois e vinha o Oscar, tinha filme que a gente nunca nem tinha chegado no cinema, mas eu tô sentindo pelo menos que com os anos vão se passando, eles Sim. têm feito mais questão de, tipo assim, mais gente assistir e estar em mais lugares pra que realmente, sei lá, que a galera tenha mais ânimo pra assistir o Oscar, sei lá, pressão popular.
Tem duas whatever. Movimentações aí, eu acho que tem essa que é menor, mas faz diferença, principalmente pra quem não tá nos Estados Unidos, né?
Sim.
Mas uma outra coisa que eu acho que vai... Tende a refletir também no que chega no cinema. Primeiro é, quando cria o buzz do Oscar, as salas correm atrás desses filmes pra distribuir.
Sim,
porque
sim.
é um jeito de falar sobre o filme e ganhar dinheiro com isso. E as pessoas querem
Exatamente.
Ver. Porque, ainda que o Oscar seja muito questionável, ainda é a premiação mais relevante, mais famosa. E aí tem um movimento interessante que começa no ano de Parasita, que é... o Oscar começa a dar espaço para... outros países. Então, eu acho que isso vai se refletir nas coisas que começam a chegar pra gente em salas comerciais, né? Você não precisa ir no Belas Artes, no Cinema 74, que é aquele cineminha que tem 4 lugares pra ver Parasita. Parasita chegou no circuito melhor distribuído, né?
Sim, então, assim, sim.
Muito da minha relação com o cinema foi formada nesses cinemas em que eu ia buscar coisas que... eram difíceis de ver, e era um momento meu, acho que eu vi e geralmente eu tava sozinho, então assim, essa é a minha hora que eu vou ver as coisas que eu quero ver, então, acho que eu peguei muito carinho pelo cinema nessa época, assim. Na Sim, infância eu ia ver muita bobagem, muito filme de criança, mas não era... Era legal, mas eu acho que na adolescência... Ah, e a adolescência teve a fase ótima dos terror tudo, pânico, essas coisas. Mas ali no começo da vida adulta, quando eu comecei a ver os filmes que eu queria ver, foi bem legal, assim, foi muito bom.
Eu acho que depois de um tempo, quando você tá, você amadurece, cresce, você tem seu dinheirinho, às vezes você quer ter seu momento ali pra se curtir, pra ter você sozinho, fazer. Eu acho muito importante, acho muito legal. Inclusive foi um gosto que eu fui pegando, sei lá, faz 5 anos que eu comecei a pegar gosto mesmo por... Vou ao cinema sozinho hoje, pega uma quarta-feira, uma sessão 9 da noite que
quarta
não tem ninguém.
Quarta é bom que o preço ainda é bom da quarta? Quarta é o preço
pelo
bom,
menos,
gente.
Pelo menos alguns cinemas sim. Aqui é...
na quarta é mais barato.
Quarta-feira é um dia legal. Aí você sai. Eu saía direto do trabalho. Pegar meu lanchinho.
Era muito gostoso.
Mas, gente, agora é o momento que eu vou reclamar sobre a experiência atual de no cinema.
Tá bom.
Porque ninguém mais tem maturidade pra ir no cinema hoje em dia. Só tem essa polêmica. Todas as vezes, essas últimas vezes que eu fui ao cinema, o pessoal não conseguia sair do celular. O pessoal não calava a boca. Acho que as pessoas não conseguem...
Sério?
As pessoas, acho que elas não conseguem ficar tanto tempo sem estímulo atualmente.
Se concentrar, então, talvez, né?
Sim.
É um estresse que eu tenho passado, assim, desde, antes da pandemia até.
Eu não reparei, não preciso prestar atenção. Mas eu fico achando, será que eu tô implicando? Tem algumas coisas que eu acho que não podem acontecer, né, gente?
Não acho que você esteja implicando, amigo. Não acho que você esteja implicando, não. Porque, realmente, hoje em dia, a galera fica muito mais no telefone do que antigamente. Eu acho que, com o passar do tempo, o telefone ficou muito presente em nossas vidas de diversas formas e vai estar na sala de cinema também. Eu acho que o Simon Cowell, que a galera tem que ter isso. Inclusive, foi uma coisa que atrapalhou um pouco em Eternos. Por isso que eu falei que o problema não foi tanto o cinema, foram mais as pessoas.
As pessoas. Ser humano é que dificulta a vida dos outros.
Sim,
mesmo.
Exatamente. Aí foi porque, tipo, tinha uma menina na minha frente, na cadeira da frente, e ela toda hora ficava pegando o telefone com um brilho no máximo. Parecia um holofote na cara da galera.
Horrível,
tava,
tipo, horrível.
Odeio, não.
Zero Simon Cowell que a menina tinha de... baixar o telefone.
Experiência do Casagucci, teve um problema. Foi que tinha pessoas muito jovens que gritaram, que torceram, que riram, que levantaram o tempo
todo.
Não atrapalhou, gente, porque a sala era incrível, a sessão foi incrível, o evento foi babado.
Atrapalhou aquela bicha maldita.
Agora o Danta se ferrou, porque a gay ficou gritando na orelha dele o tempo todo. Eu tava tão feliz que eu estava de volta ao cinema que, assim, reclinei minha poltrona, que era uma sala babado, Paulo. Daí você deitava, dormia, parecia uma cama king size.
Poxa.
Não me atrapalhou. Eu achei certo? Não achei. Porra, velho. Não dá, né?
Na cabine de Homem-Aranha eu até entendi, porque na cabine de Homem-Aranha até eu gritei, gente. Desculpa.
Isso que eu ia comentar. Eu acho que tem situações e situações que você sente que, tipo assim, o cinema vai bater palma junto. E a galera vai todo mundo.
Ah, claro!
Tem essa coisa quando você tá no
Bacurau,
cinema, um filme grande.
Em Bacurau,
sabe?
Aconteceu comigo isso, verdade?
Em Bacurau foi uma gritaria. E foi, tipo, semanas depois da estreia. Não teve nem aquele calor, assim. Eu acho que em Bacurau todo mundo gritou quando aconteceu
Bacurau. Meses depois, fugindo dos spoilers, que o Samir sempre queria dar no Wanda, eu não pegava. Quando acontece a cena, eu quase levantei, porque é impossível não reagir àquela cena.
Sim.
Caralho! Isso!
Não tem como.
Aliás, deixa eu dar só uma dica no meio do programa. Gente, o projeto que eu e o Dantas editamos no Sesc Pompeia, o Distópicos e Utópicos, tá no ar no YouTube do Sesc Pompeia. Tem uma entrevista com Kleber Mendonça Filho, que é o diretor de Bacurau.
Ele fala justamente sobre isso, né?
O Rafa Miranda que apresenta, que coordena a programação do Sesc Pompeia. E ele fala não só dessa cena, mas da construção do filme, do que o filme representa.
Foda.
Muito bom esse episódio, gente. Vale muito a pena ouvir.
E ele fala, né, que na leitura do roteiro as pessoas tiveram a mesma reação quando chegou naquela cena. E o Homem-Aranha, gente, quando acontece aquilo...
Não conta!
Eu dei um grito de bicha também. Quase que as minhas cordas vocais saíram da garganta.
Ai, tô morrendo de vontade de ver.
Vai, a definição, se você ainda for nessa primeira semana, então vai ser a definição de gritaria, dedo no cu e aplauso, porque a galera
choro. Foda que eu acho que talvez choro. Na semana que vem eu consiga ir. Ai. Você foi em sessão, o Dantas foi em pré-estreia ou foi em sessão regular?
É o cabine.
Ah, você foi em cabine. Você foi em sessão regular? pré-estreia.
Foi pré-estreia. Eu amo ir em pré-estreia, porque eu acho muito legal, inclusive, ver
a energia.
Os fãs. Eu acho que a galera que tá indo no cinema vestido tinha várias... Sério, gente, era várias pessoas com roupa de Homem-Aranha, aí tinha um do Miles Morales, aí tinha com não sei o que, aí tinha não sei o que lá, aí eles querem fazer foto um com o outro pra imitar o Meta. Eu amo isso, eu amo, acho isso genial, acho muito maneiro essa experiência.
Nossa.
Acho muito foda.
Fizeram o Aranha-Verso, fizeram o Aranha-Verso nas fotos.
Na fila, você via tanto o Aranha e você fala, nossa, é aqui
todo
o filme,
com a rola
tá
marcada, né?
Com a rola marcada.
Nossa, gente, eu me lembrei de uma coisa, quando eu tinha 10 anos, saiu Madagascar, né?
Os outros também são legais.
O primeiro é muito legal.
Eu prefiro o primeiro.
E aí, nesse negócio de concurso cultural, eu ganhei um ingresso pra pré-estreia de Madagascar no Kinoplex Itaim. E aí eu fui com a minha mãe. E sabe quem tava na mesma sala? Foi o meu primeiro momento. Nossa, um famoso. É Eloísa Périssé.
Olha, ela não dublava em português?
Ela dublava a hipopótama lá.
Ela dublava a hipopótama.
E aí ficou eu e a minha mãe. Eloísa Périssé. E depois teve toda uma festinha. Eu me lembro que
eu
tava com
um braço
engessado.
Eu vi um filme com a Patrícia Poeta uma vez no cinema.
Oh,
que era aquele... Chique. Teve o Titanic, aí teve aquele outro que era da Segunda Guerra, do avião. Ai, que a Vanessa Camargo fez até uma versão da música depois. Eu posso te sentir. Nananana. A música em inglês era desse filme. Eu não vou lembrar agora. Alguém lembrou, com certamente. Certamente.
Sim,
aí em casa.
Mais um ouvinte gritando sozinho.
Eu posso te sentir. É uma música da Faith Hill. Eu vou lembrar aqui.
Bacurau, eu assisti com Chico Feliz.
Pearl Harbor.
Ah,
Pearl Harbor.
Sim, sim, sim.
Um filme muito, gente. Muito, muito. Muito desnecessário. Não perca o tempo de vocês.
Achei que viria aclamação.
Eu também achei que ele fosse super elogiar o filme.
Não. Eu tinha o crush no menino lá, no Josh Hartnett, que sumiu. Que era um menino lindo dos anos 90, 2000. Não foi, mas por onde anda? Não foi mais nada.
Por onde anda? Morreu. Brigadeira. Alguém jogou uma matéria assim. Não sabemos.
Por onde anda? A gente fez vários onde anda hoje, né?
Uhum. Sabe uma coisa que eu tinha quando eu era pequeno e adolescente? Eu morria de medo. Ainda tenho um pouquinho de medo, gente, de assistir filme de terror no cinema.
Ainda mais
se for filme de espírito. Filme de com carnificina, desmembramento, demônio. Eu adoro, mas filme com espírito eu não gosto. E eu me lembro que quando passava um filme mínimo. Quando passava um trailer de um filme minimamente de terror. Eu tampava o ouvido e fechava o olho e esperava acabar.
Você falou isso agora de sessões de filme de terror. Eu lembrei de uma que foi... Essa foi muito específica. Foi no filme A Freira. Foi uma situação extremamente atípica que eu fiquei me cagando de medo dessa vez. Entrei na sessão de cinema e simplesmente tava tudo apagado. Só estavam as luzinhas, aquelas luzinhas de segurança, sabe? Só tinha essas luzes acesas de segurança e as plaquinhas com... respectivos lugares e tudo mais. Aí eu fui, aí a gente foi no cinema, eu sentei na sessão, eu fiquei meia hora assim, tipo, eu tô no lugar certo, é pegadinho isso aqui, vai acontecer alguma coisa, porque era um filme de terror e tava tudo apagado, um breu danado no cinema, aí do nada, depois começou o filme normal, nada aconteceu, não tomei sustos, graças a Deus, mas eu fiquei com o cu na mão, ainda mais porque era uma sessão que o filme tava super vazio, tinha, sei lá, 20 cabeças no máximo na sala espalhada, assim, um em cada canto, no meio do breu.
Gente, isso me lembrou que eu já tive uma falha em cinema, em filme de terror, num momento tão bizarro. Eu não consigo lembrar, mas eu acho que foi em Hereditário. Em Hereditário, o filme queimou, sei lá, não sei qual é a nova versão do filme queimou na época digital. E aí ficou uma voz meio demoníaca, deformada, falando as coisas. E era Hereditário, gente.
Uma vez acabou a luz do cinema e a gente ganhou ingressos pra voltar, porque a luz não voltou. Deu uma chuva em São Paulo, plá!
Ai, gente, lembra quando teve... Agora é um assunto um pouquinho bad, mas lembra quando teve o tiroteio no cinema? Eu fiquei com tanto medo por muito tempo de ir ao cinema.
Precisa lembrar disso, gente, mas teve isso. E foi no shopping que a gente ia ver filme, né? Era o shopping que a gente ia ver filme.
No Morumbi?
E os meus amigos, foi lá.
Horrível.
Que ótima lembrança,
né? Essa que a gente
serve,
vamos sexta.
Ele jogou lá embaixo, final do programa.
Não, vamos finalizar.
Vamos pras dicas pra animar.
Vamos, boa ideia.
Vamos pras dicas pra animar? Vamos. Olha, eu assisti um negócio maravilhoso. A Nicole Byer, que é a do... Ai, gente, mandou bem. Que é comediante, mas ela também apresenta o Mandam Bem. É, que é aquele programa de receitas erradas. A Nicole Byer tá com um stand-up novo na Netflix, que é BBW, Big Beautiful Weirdo. É de chorar de rir, é maravilhoso. Ela começa o stand-up falando muito da pandemia, como a gente lidou com a pandemia, os antivacinas, os antimáscaras, tudo com bastante humor, solidão na pandemia. Aí ela passa por assuntos, obviamente, polêmicos. Ela dá 300 shades na J.K. Rowling, que é uma parte muito legal do stand-up.
Ai, ela merece tudo demais.
Ela fala de ser solteira, ela fala de racismo, ela fala de tudo. Tá muito, muito, muito legal. Vale muito a pena ver. Eu chorei de rir do começo ao fim.
A minha dica...
Sua dica é descansem no fim de semana.
Ai, deu um problema no microfone. Não vou mais conseguir gravar.
Ah,
não vou conseguir dar minha dica. Não!
Caramba, ele não tem dica. Olha que novidade. Mas a minha diquinha mesmo já deu, acho que durante o programa. É, vão ao cinema, vão assistir Homem-Aranha. O filme tá muito bom.
Boa.
Tá foda. É um filme de ação pra divertir, pra rir, pra chorar, pra tudo. Vale a pena assistir de verdade, de verdade, de verdade, de verdade.
Ah, eu acho que foi uma dica muito fácil.
Ah, amigo, eu sou esperto, né?
Usou uma coisa boa pra dar a dica?
Sextou, galera, é isso.
Bom fim de semana.
Sextou.
Bom final de semana. Terça-feira estamos de volta. Beijo.
Beijo, meus amores. Beijo. Até terça.